Bom, vamos lá, para quem está entrando na sala agora, por favor, as perguntas em letra maiúscula, os comentários em letras minúsculas para me ajudar aqui, tá bom, gente? Klaus Heleno, na palestra A Influência dos Espíritos, onde a Márcia questionava um espírito aqui mesmo, no site, o espírito dizia que os pensamentos são trazidos por trabalhadores. De acordo com a sequência de fatos, que tem que acontecer? Como então lidar com isso?
Não sei. Eu não falo de espírito.
Klaus Heleno, se não sei quem sou e sou a essência dos pensamentos, então minha frustração é condicionada?
Se você não sabe quem é, eu lhe dou um conselho. Abra sua carteira e veja a carteira de identidade. Lá está escrito quem é você. Para com essa história de você não sabe quem é você. Você sabe muito bem quem é você. Agora, você quer apenas culturalmente saber quem não é você? Não adianta nada. Eu quero ver você não saber quem é você na vida. Aí que eu quero ver. Sabe, é muito, muito bonito dizer, e o Gordo sabe muito bem disso, que nós já discutimos muito. É muito, muito bonito dizer, é tudo ilusão. Sim, é tudo ilusão. Eu sei, você não sabe. Porque na hora que dá fome, você sai correndo para comer. Na hora que dá vontade de fazer cocô, você sai correndo para fazer cocô. Aí não é ilusão a dor de barriga. E queixa essas coisas, moço. Caia na realidade. Você está filosofando e espiritualizando uma vida que não tem nada de espiritual.
Acho que o Monique estava comentando o que ele estava falando, né? Não esperar nada do pensamento. Desculpe, Cabe Megadon. Pai Joaquim, salve. Estou aqui te ouvindo. Tem algum recado para mim? Passa.
Me ouça.
Daniel Carioca. Joaquim, o senhor sempre distingue ato e mente. Mas por que os ícones da Terra eram pessoas que transmitiam paz? Eram admiradas, como Jesus, Chico, os Santos, Gandhi, Mãe Teresa, Maria, etc. Eu nunca vi um bárbaro matador que constatou-se evoluído no pós-morte. Sendo assim, me parece que o externo traduz o interno, não?
Se você acha isso, quem sou eu para dizer que não? Agora, você está falando do Chico, da Madre Teresa, você está falando do que mais? Do Cristo? Jesus, Gandhi, Gandhi. Você está falando tudo isso pela sua crença. Vai lá no mundo árabe e vê se eles acham o Cristo sinal da paz. Vai nos ateus e vê se eles acham o Cristo o sinal da paz. Vai na Inglaterra e vê se eles acham que Gandhi foi sinal da paz. Gandhi fez guerra contra a Inglaterra. Você está analisando o mundo a partir das suas verdades, moço. Desculpa, só você pode quebrá-las, não eu. Peixe maior, saia do seu próprio mundo. Ou melhor, entenda que esse é só o seu mundo. Olha, Genghis Khan até hoje é considerado um grande homem. Alexandre o Grande também. Eu garanto que ele não passava mãozinha na cabeça, não.
Klaus Heleno, Kim, tem alguma mensagem para mim? E quando seremos autorizados a encontrarmos todos?
Quando formos. Não, não tenho mensagem particular.
Daniel Carioca. As pessoas me dizem que sou muito racional, ou seja, racionalizo as coisas, pois faço esse trabalho de pensar o pensamento. Por exemplo, outro dia, meu pai desligou o telefone na minha cara, sem mais nem menos. Na hora fiquei indignado e surpreso, mas logo em seguida raciocinei e amenizei meu coração. Deu certo. Mas se eu não me posicionar, não ficarei banalizado nessa relação?
E se ficar, qual o problema? Veja como você ainda não acalmou o colachão, só aqui entre parentes, colachão é só um músculo para vocês, viu? Essa história de sentimento não existe. Vê como você ainda não acalmou o colachão, que você está com medo de ficar banalizado. É isso que eu estou tentando dizer, vocês acham que estão fazendo e não estão fazendo. Se você faz e ainda tem medo de ser banalizado, desculpa, moço, você não fez nada.
Então, o mesmo Daniel. Então, a mãe que larga os filhos no sinal, pedindo dinheiro, alcançou esse desprendimento? Se o senhor dizer sim, isso não seriam atos? Por isso que acho ainda difícil quando o senhor diz que o ato não tem representação necessariamente, não representa necessariamente a mente.
Moço, vai ser difícil eu responder sim ou não, para qualquer coisa. Porque nós estamos falando de mundo interno, não externo. Você não sabe se a mãe que abandonou os filhos fez aquilo de uma forma liberta por dentro ou pesa por dentro. Você não sabe, você está querendo julgar o interior pelo externo. Porque se você está aceitando o meu sim, na sua cabeça está o não. Você não considera isso um ato de liberdade. Você já pré-julgou, você já sabe a hipótese. Então se não adianta nem eu responder, você já julgou lá dentro.
Pereira 45. Desculpa.
Só para completar, moço, antes que me falte a ideia. Que isso mandou não julgar ninguém, viu? Você está julgando.
Pereira 45. Para raciocinar a infantilidade dos pensamentos, é preciso ter pensamentos maduros. O pensamento maduro só questiona e observa a criancice do pensamento?
Eu não disse que o pensamento é infantil. Infantil é você que aceita o pensamento, não o pensamento. Eu não falei para você ter pensamentos maduros. Eu falei para você reagir ao pensamento e emoção de uma forma madura. É você que tem que ser maduro, não o pensamento. Use o pensamento, que o pensamento não é maduro nem infantil. O pensamento é o pensamento. É você, a sua forma de lidar com o pensamento é que vai determinar, e não ele pop.
Carmen Filha. Salve, Pai Joaquim. Quando fazemos planos para a vida, desejamos coisas como usar a Quando fazemos planos para a vida, desejamos coisas como usar a inteligência emocional nesses momentos.
Sabendo que você faz pano para a vida, sabendo que você deseja ter coisas e sabendo que só desejar não adianta. Se você quer ter, tente ter. Este é o maduro. O maduro é aquele que diz: eu gostaria de ter um carro, mas não tenho. Vou juntar dinheiro para ter um carro e, enquanto isso, eu ando de ônibus sem reclamar. O infantil é aquele que diz: ah, meu Deus, por que que eu ainda não ganhei um carro? Eu preciso tanto comprar um carro. Eu tô tão desesperado, eu não aguento mais este ônibus. Sentiu a diferença?
Cap, vou tentar ler esse troço aqui, tá? Cap Megadon. Mestre, aprendi que confiar nas palavras é ilusório, e diante das palavras o verdadeiro sentido surge através do silêncio. Mas vejo que os sutras e as recitações são feitas de palavras, que o ensinamento é transmitido pela voz. Se o Dharma está além dos termos, por que os termos são usados para defini-lo?
Porque senão ia ficar todo mundo calado e você nunca ia entender nada. Não ia nem entender que tinha que ter silêncio. Porque para você entender que tinha que ter silêncio, você precisa ouvir palavras. Moço, não dá para viver sem palavras. Acorde. O silêncio é de ouro, mas a palavra é de patina.
Klaus Heleno. Kim, existe o bem pelo bem e o mal pelo mal?
Existe. Você, quando faz o que você chama de bem, achando que você está fazendo bem, existe o bem pelo bem. Você, quando faz o mal, achando que está querendo fazer o mal, você está fazendo o mal pelo mal. Agora, tudo isso só dentro de você, não do lado de fora.
A palavra é de platina, bebida dos ventos. MG Couto. Pai Joaquim, o bem e mal evoluem ou são vistos ou entendidos de forma mais clara na caminhada infinita do espírito, dando mais maturidade e equilíbrio emocional a nós?
Ninguém pode lhe dar equilíbrio emocional se você não se equilibrar emocionalmente. O que você chama de equilíbrio emocional é a sua forma de se relacionar com a emoção. Isso não cai do céu. Você tem que aprender a se relacionar com a sua emoção. Você tem que se equilibrar quando a emoção lhe desequilibra. Agora, quanto ao bem ou mal evoluírem, moço, para poder evoluir, eles tinham que existir. Não existe um bem ou mal, moço. Existe o seu bem e o seu mal. Não um bem e um mal. Sabe, é exatamente isso que nós estamos falando hoje. A questão do equilíbrio emocional. Ser humano maduro e interagir inteligentemente com a sua emoção é se equilibrar. Ser um ser infantil e agir de uma forma não inteligente com as suas emoções ou pensamentos, emoções, é entrar no desequilíbrio. Porque desequilíbrio não é só sofrimento, não. O prazer é desequilíbrio. Está na outra ponta. O equilíbrio é o meio. É onde não existe nem prazer nem dor.
Gustavo Aze. Me sinto sempre muito confuso diante das situações e dos relacionamentos. Acho que tenho dificuldade em perceber e identificar as minhas emoções. O que pode ser?
Dificuldade de identificar as suas emoções. Agora, se você se sente confuso, sinta-se confuso. Não queira deixar de sentir-se confuso. Porque senão você vai entrar no desequilíbrio. Você quer não estar confuso, está. Estar confuso, lhe causa, como eu posso dizer, ansiedade. Lhe causa vontade de resolver o assunto. Lhe causa uma certa perturbação. A única forma de fugir disso é você constatar que você está confuso e dizer, olha, eu estou confuso, mas não quero estar confuso. Porque aí, se eu quiser estar confuso, ou não quiser estar confuso, eu vou acabar entrando no achuamento. Eu estou confuso, e daí? Eu não vou sofrer porque estou confuso. Eu não vou ficar magoado porque estou confuso. Eu não vou ficar ansioso para resolver o problema. Eu vou viver a minha confusão, porque é isso que eu tenho neste momento para viver. Isso é o ser maduro. Isso é o ser que age com a emoção de uma forma inteligente. Ele não luta com a emoção, nem vive ela. Ele simplesmente reconhece a emoção e não aceita a proposição que o pensamento e a emoção lhe traz.
Klaus Heleno. Kim, compreendemos os nossos atos humanos baseados nos sentidos. Sem sentidos não existimos ou existimos?
Claro que não. Agora, sem sentido você não existe. Agora, sem pensamento para dizer o que está sendo sentido, também não.
Antônio Farias, se bem me lembro, a seguinte pergunta já foi feita, mas acho que vem a calhar. Meditação é pensar o pensamento. É o ego falando com o próprio ego?
E queixa ego, não existe ego. O ego existe para o espírito, não para você. O que você chama de ego é você. Foi essa a hipótese que eu dei e vou continuar dando a toda vez que essa pergunta vier.